Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para o mercado da soja. Foi um dia positivo lá em Chicago, altas de 7 pontos nos principais vencimentos, altas médias aí de 7 pontos, mas aqui para o Brasil a situação foi contrária. A semana começou fraca para as vendas, principalmente porque a gente teve uma queda bastante significativa aí do dólar. E o produtor já está bem vendido, enfim. A gente quer entender o que vai acontecer daqui para frente e como devem se comportar os preços na análise de Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui o Vlamir com a gente na tela. Bem-vindo, Vlamir. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu queria começar essa nossa conversa repercutindo com você, Vlamir, o boletim de acompanhamento de safra, que acabou de sair, o USDA acabou de divulgar aí esse acompanhamento de safra, veio já com os números de conclusão do milho, ou pelo menos de andamento do plantio do milho em 80%, veio dentro do que o mercado esperava. Aliás, o mercado esperava um número bastante elástico aí, de 79% a 87%, quase 10 pontos percentuais aí de intervalo entre a mínima e a máxima. E, no final das contas, acertou aí 80% de área plantada. O que não deixa de ser impressionante, porque é uma evolução muito rápida aí do plantio lá nos Estados Unidos. Para a soja, plantio concluído em 53% da área, também dentro do intervalo esperado, que variava de 50% a 63%. Na semana anterior, esse percentual era de 38%, Vlamir. Enfim, esses números podem, de alguma forma, alterar o mercado amanhã? Tem peso para mudar alguma coisa no pensamento? Ou essa safra adiantada lá nos Estados Unidos já está meio que precificada, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os amigos aí do campo. Olha, Alex, esses dados aí vieram até favoráveis aí pro mercado em si, porque como eles não vieram no lado de cima das expectativas dos operadores, nos limites máximos aí que você citou, né, ele não serve como um apelo negativo para a Bolsa, né, porque ele está com o plantio adiantado, o mercado já sabia isso, começou mais cedo. As condições de clima nos Estados Unidos desde o começo da temporada é melhor do que nos últimos anos. E o mercado já sabia disso. E ele poderia ter evoluído até mais agora nesses últimos dias e chegado a números aí maiores, que nem se citou aí no caso do milho, perto de 87%, que tinha alguma parte da expectativa, na soja aí a 57%, 56%, e veio menos, né? Mas os números são bons. Ele só não evoluiu muito porque teve chuvas nos últimos 5 dias aí na calha do Mississippi, aí desde Illinois, Indiana, descendo a parte do meio oeste, na parte sul do meio oeste americano. E se a gente olhar os dados aí, provavelmente, de Iowa, na parte mais ao norte, já estão fechando o plantio dentro do período ideal. Então a safra americana, nesse ano, está correndo dentro do nível, dentro da normalidade, de um período ideal de plantio, e provavelmente vai ter pouca força aí para pressionar o mercado amanhã. O mercado está sendo mais pressionado por outros fatores, Alex. O começo da abertura da pandemia, alguns já falam da pós-pandemia, o anúncio da descoberta de uma vacina que já funcionou lá nos Estados Unidos, anúncios do presidente do Banco Central americano esperando que os Estados Unidos já tenham uma evolução econômica, um crescimento já no segundo semestre. Então, são vários fatores positivos para a economia mundial nessa crise de pandemia e, com isso, pressão de baixa no dólar e alta nas bolsas, e a soja acabou ganhando fôlego e tem mais fôlego para a semana. Eu acredito que tem mais espaço para evoluir nos próximos dias, E o relatório, eu acredito que ele não tem muita força para derrubar, não.
Para onde você acha que a soja pode ir, Vlamir?
Olha, o mercado da soja agora, ele tem o espaço aí para passar dos 8,5 na semana, aí já amanhã em diante, provavelmente. E não tendo um revés aí na questão da abertura da pandemia, porque hoje começou, a maioria dos locais da Europa, Ásia, começaram a abrir parques, abrir várias coisas aí, a parte da parte financeira, a parte de restaurantes. Então, a economia começando a voltar a andar, se não tiver nenhuma retomada do corona aí, que volte a ter focos e faça que feche novamente, entre novamente em quarentena, nós vamos entrar numa fase de recuperação econômica. Então, o fundo do poço pode estar sendo batido e aí a tendência seria de valorização das commodities, que daí tem um fôlego de demanda, né, um fator fundamental de demanda, a soja principalmente, porque tem uma produção muito menor que o consumo nesse ano. E tem mais um fator, Alex, a maioria dos países, principalmente no caso nossa soja, eles estão recomendando que se formem estoques maiores. O governo chinês recomendou às empresas chinesas que formem estoques maiores de grãos, principalmente soja, milho e trigo, e arroz também, para não correr risco na próxima temporada de ter estoques baixos, né? Esse ano eles começaram o mês de março, aí depois do feriadão deles aí de Ano Novo, com os estoques muito baixos, e enfrentaram a pandemia aí com riscos altos de escassez de alimentos. E eles não querem correr esse risco, automaticamente recomendam comprar mais grãos, formar estoques, porque no momento das commodities é barato, a soja está barata, milho está barato, trigo está barato. Então é a hora de comprar e formar estoque. E esse fator aí ser confirmado com China no mercado nos próximos dias, vai dar mais fôlego. Aí sim, poderíamos sair dos 8,5, 8,60, 8,70.
Mas China...
Teríamos esse espaço.
Mas China pode buscar soja nos Estados Unidos, Vlamir?
Eu acho que agora a obrigação deles é ir, né? Porque aqui eles já levaram quase tudo, né? Compraram a safra brasileira. Nós já estamos aí com cerca de 85% da safra brasileira negociada. Recorde histórico para o momento. Nós estamos fechando a colheita e quase tudo negociado. Resta muito pouco no mercado brasileiro. E os dados da CSEX, das exportações de hoje, também confirmam isso, né? Então... não tem muito o que eles comprarem aqui, né? Então, aqui eles vão comprar só a safra 2021. E agora a soja que vai ser usada aí até fevereiro, março de 2021, eles vão ter que comprar lá nos Estados Unidos.
Como é que foram os números da CSEX, Vlamir?
Os números foram muito bons, Alex. Eles continuam mostrando recordes. No complexo soja, a boa notícia, nós chegamos aí até a semana passada entre soja, farelo e óleo, 50 milhões de toneladas embarcadas. O ano passado, nesse mesmo período, eram 37,2 milhões. Nós já embarcamos 41,7% de toda a safra colhida. O ano passado era 32%. E no caso da soja, nós já estamos com 43,4 milhões de toneladas acumuladas. Então, de um potencial projetado aí que nós temos de umas 75 a 77 milhões, nós estamos ainda no começo da temporada, nós já embarcamos bem mais que a metade. Então, o ritmo está muito acelerado, as condições climáticas nos portos sem chuvas praticamente têm ajudado. No relatório de hoje já acumula em duas semanas de maio, né, a primeira e segunda semana, 8,8 milhões de toneladas embarcadas, ainda temos aí até o final do mês para fechar, e nesse ritmo nós podemos chegar acima de 17 milhões de toneladas, ou seja, Alex, temos potencial de bater recorde histórico mensal de exportação do soja do Brasil.
Em abril já foi, né, Vlamir? 16
milhões,
o
mês, né? De abril já foi 16,3 milhões de toneladas, foi recorde histórico, e o Brasil liderando na exportação mundial do agro, né? E a soja como carro-chefe, né? Então,
agora,
fôlego positivo.
Hoje a gente teve um movimento positivo em Chicago, uma recuperação de 7 pontos, mas em compensação teve um dólar retraindo aqui, forte, né, Vlamir? Mais de 2% de baixa aí. Teve negociação?
Exatamente, Alex. Aconteceu o que aconteceu no mundo, né? O dólar perdeu forças, aparentemente a calmaria da pandemia ajudou isso, e aqui no Brasil também. as bolsas, aqui a bolsa subiu, as empresas subiram, as ações, e o dólar despencou mais de 2%. E aí os negócios no Brasil com a soja praticamente não andaram, todo mundo parado. E agora no final do dia a soja estava cerca de R$ 2 abaixo do que trabalhou na sexta-feira. Então na faixa dos R$ 114 nos portos aí, frente aos 116 que trabalhavam na sexta-feira. E sem vendedor, né? O vendedor, semana passada eu esperava já que o mercado fosse a 120 e agora o mercado já está abaixo de 115, com o câmbio aí frágil, com possibilidade de queda ainda maior no câmbio, se, que nem a gente já comentou ali, se a pandemia continuar perdendo forças, né? E se a economia mundial começar a engatinhar já agora nas próximas semanas, nós vamos ter um dólar um pouco mais frágil, porque ele se valorizou muito esse ano. Nós estamos com o dólar até a semana passada quase 50% de alta no ano, e agora ele vai começar a perder força. Ele está muito valorizado e não tem o porquê dele ficar tão alto, né? Então, esse ele acaba pressionando as cotações de reais. Não quer dizer que as cotações da soja vão cair. Esse fator acaba também beneficiando para Chicago subir, né? Então, vamos ter uma evolução possível no mercado de Chicago e uma calmaria no dólar e talvez as cotações melhores do ano da soja estejam passando. E também a gente não espera uma queda brusca nas cotações de reais, porque uma parte do que o dólar tem que perdeu hoje e pode perder na sequência, nós vamos ter de ganhos em Chicago com a valorização em dólar. Então,
Mas para isso
devemos ter perda
acontecer,
muito.
é preciso China voltar a comprar, né, Vladimir?
Sim, é preciso a China voltar a comprar, mas eu acredito que a China não tem como não voltar, ela vai voltar a comprar, que ela
É,
precisa
né?
de soja. O governo chinês apontou aí que vai importar 94,5 milhões de toneladas, a gente acredita que vai ser 96, o USDA está apontando bem abaixo ainda, então o chinês vem com a política toda. Nesse ritmo que está aí a soja barata, Alex, não podemos duvidar, porque ainda tem bastante soja nos Estados Unidos, que o chinês chega a comprar 100 milhões de toneladas, porque é possível, para eles é fácil, né? Tem dinheiro, tem soja no mercado americano para comprar ainda.
E tem que abastecer o estoque,
E
né?
eles têm que reformar, recompor estoque, eles têm que montar estoques de garantia de segurança. Essa é a política do governo chinês, porque a briga Estados Unidos e China não para, não terminou. E a China, ela vai se proteger com compra de alimentos. Isso pode esperar, o produtor pode ver isso. Isso é benéfico para o Brasil aí. Já passava 2021, porque os chineses vão continuar comprando aqui. Mesmo que as cotações de hoje da soja da safra do ano que vem também tiveram queda, né? Então, uma queda um pouco menor, na faixa de R$ 1, R$ 1,50, frente aos R$ 2 que perdeu a safra atual. Mas o mercado ainda é franco comprador futuro e ainda dando boas oportunidades para o produtor fazer trocas e fechamentos futuros para garantir já boa renda na safra de 2021.
Apesar do recuo, você acha que safra nova ainda tem que ser negociada, Vlamir? Ou dá para
Olha, eu acho que
esperar?
o produtor tem que aproveitar, porque, Alex, se é seguir a linha, a calmaria na pandemia, a tendência é de um dólar mais fraco. Eu acredito que o dólar possa recuar bastante ainda, porque ele está muito valorizado. Aí as posições em reais que o produtor precisa, porque grande parte do que o produtor precisa no Brasil é faturamento em reais. Não é aquele só, que nem o produtor do Centro-Oeste, ele faz muita troca em dólar, mas no Brasil, na maioria do sudeste para baixo, é tudo em reais. Então, esses níveis em reais eles estão satisfatórios e talvez seja o melhor momento da safra do ano que vem, está acontecendo agora. Então, em reais. Então, está na hora do produtor acordar e começar a se garantir futuro, né? Porque as posições hoje, que está dando nos portos, que hoje deu chance de 106 aí para maio de 2021, nos portos do Ouro Grande e portos do Paraná também, ela é uma posição muito boa para o produtor que liquida no interior aí, níveis bem satisfatórios e com lucratividade. Então, o produtor não pode deixar o cavalo encilhado passando. A gente sempre brinca, né? Todo ano, você lembra? Que a gente comenta aí que tem os cavalos encilhados que passam 3, 4, 5 vezes no ano. E eu acho que nessa semana ele está passando um cavalo encilhado do ano de 2021 para o produtor aí já com uma cotação positiva. Talvez, se a economia e a pandemia se acalmarem, os melhores momentos de 2021 estejam atingidos agora, né? Porque a safra americana está indo bem, não podemos apostar numa calamidade nos Estados Unidos, numa quebra de safra, para ter uma vantagem. Então, temos que levar em consideração que até agora a safra veio com plantio bom, dentro do normal, tudo certinho, e tudo caminha para vir uma safra acima de 110 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos, frente aos 96 desse ano. Então, há uma recuperação no quadro mundial de oferta pela safra americana, e nós temos que levar em consideração outro fator, Alex. O Brasil vai plantar mais 1 milhão de hectares, 1,5 milhão a mais do que plantou esse último ano. Porque os preços da soja no Brasil são muito lucrativos. E nós vamos colher 130 milhões, 132.
De soja.
Frente a 120. Então, considerem, Estados Unidos crescendo 15 milhões a mais. Brasil crescendo mais 12 milhões. São 27 milhões a mais de toneladas da nova safra. O mundo vai consumir? Eu acredito que a maior parte disso vai. Principalmente nessa nova fase do mundo comprando mais, formando estoques. E comendo mais, né? O ser humano do mundo vai sair depois da pandemia comendo mais. Principalmente comida de verdade, né? Que é a comida saudável, comida com segurança, comida fiscalizada, que é a carne de frango, suíno, ovos, tudo que depende da soja. Então, mas o produtor tem que começar a olhar que talvez o momento da soja seja agora. Talvez uma parte tem que garantir já, né? Não deixar passar.
O que está te fazendo acreditar nesses 130 milhões de toneladas como potencial de produção para a próxima safra, para mim?
Olha, nós vamos plantar e perde 39 milhões de hectares, né? Então, é uma condição de colheita aí, se o clima seguir na linha favorável, nós vamos com potencial para isso aí, porque esse ano nós teríamos já condição nessa área que nós tivemos de 127, 128 milhões de toneladas se não tivesse tido problema com o clima.
Uhum.
No Rio Grande do Sul, você sabe, no Rio Grande do Sul se perdeu aí umas 6 milhões de toneladas da safra de soja. Então, se nós colhemos 120, só com o Rio Grande do Sul aí seriam 126. Houve algumas perdas também no Paraná, Mato Grosso do Sul, mais localizado, mas o principal foi o Rio Grande do Sul, e se o ano vier bem, com esse aumento de mais 1 milhão, 1,5 milhão de hectares aí possível da soja, tranquilamente nós chegamos a 130, 132. Se o clima for ideal, eu acho que nós vamos começar com um potencial produtivo de umas 135 milhões de toneladas. E o mundo precisa comer, e o mundo precisa disso, Alex. A questão
tem
é
demanda,
quando a gente...
né, Vlamir, para isso?
É, tem demanda. Só que nós começamos com o potencial produtivo nesse nível, mas qualquer mudança climática, qualquer veranico, qualquer probleminha, já tira o potencial, vai tirando o potencial. Por isso que a gente está trabalhando com a ideia que de 128, 130, que seria dentro de uma normalidade com alguns problemas pelo caminho. Então, mas mesmo assim, uma safra de quase 10 milhões de toneladas a mais do que colhemos agora. Então, isso que o produtor tem que ficar atento, vai ter um volume maior de safra, não deixar tudo para negociar lá na frente, porque o produtor... muitos produtores têm nos perguntado, mas nesses últimos tempos, quando eu vendi antecipado, quando foi na hora de entregar, o preço do mercado do dia estava maior. E é verdade, o produtor que vendeu antecipado vendeu, por exemplo, a 80, e quando foi entregar a soja, o mercado estava 85 nesse ano. E o ano passado foi muito parecido também, vendeu antecipado, entregou, estava melhor. A questão é que nós tivemos problemas com safra, nós tivemos perdas no ano passado, tivemos perdas esse ano, teve perdas nos Estados Unidos, e quando tem perdas grandes, a safra que você vende antecipada, normalmente quando chega na entrega, o disponível vai estar melhor. Mas quando nós temos uma safra dentro da normalidade do clima e com colheita cheia, quando você vende antecipado, você pega uma cotação normalmente que é melhor do que a do dia que você vai entregar, porque quando tem uma safra grande chegando, é normal ter uma pressão de baixo nas cotações.
E quem, então, quem consegue prever essas coisas, né, Vlamir?
Aí não dá para apostar, o produtor tem que trabalhar na certeza, e hoje a certeza é que as posições que estão no mercado atual, elas dão lucro para o produtor, e ele tem que trabalhar com lucro o ano inteiro. Ele não pode estar vendendo no prejuízo, ele não pode arriscar. Então, a safra nova está com boas cotações, as relações de trocas com fertilizantes, defensivos, são boas, e ele tem que ir aproveitando as oportunidades e fazendo parte. Ele não é para fazer tudo, vender tudo antecipado, mas ele tem que garantir para ele não precisar estar chegando na colheita do mês de março do ano que vem e ter que correr para vender, e o mercado talvez esteja bem abaixo do que ele imaginaria testar e talvez até numa super safra americana e uma super safra brasileira, a cotação em reais talvez está bem mais baixa do que talvez até o custo de produção real dele. Né? Então,
meio que
isso
você,
é que levar em consideração.
Meio que você já respondeu para o Silvano Filipeto, mas eu vou refazer a pergunta dele. Ele é lá de Sorriso, no Mato Grosso. Dólar volta ao patamar dos R$5 ou pode ser mais que isso? O que fazer para se proteger, pois fertilizantes estão em dólar e os químicos também?
É, exatamente, Alex. O potencial do dólar voltar para R$5 se houver uma calmaria na pandemia, ele é grande. Porque o dólar real, o dólar em cima da situação, tirando todos os problemas de pandemia, a guerra comercial chinesa com os americanos com os chineses, a moeda americana, na realidade, deveria estar perto de 4,5 no máximo. Então, como nós temos um monte de fatores que vão influenciar na moeda, é difícil de ver a moeda ainda abaixo de 5, né? Porque nós temos aqui, além de tudo, uma situação política brasileira complicada. O governo está com as contas todas estouradas, isso vai ser um fator limitante de grandes baixas na moeda americana. Mas ela estava muito valorizada, então há um espaço para ela cair mais. Desde que não tenha nada de novo que venha de Brasília para atrapalhar e o mercado internacional caminhar no rumo que começou a semana.
E nem um coronavírus 2, né?
É, nem um Corona 20, né? Então, vamos lançar o Corona 20 aí, 2.0. O Covid-20 2.0. Então, a lógica da situação é uma pressão. E como teve hoje já um indicativo de uma empresa que confirmou a eficiência de uma vacina, agora é uma corrida mundial para a vacina. Então, várias empresas estão fazendo isso. E a tendência é, à noite para o dia, começar uma fazer teste e vai confirmar, e vai outra e outra. Da noite para o dia, nós vamos ter vários fatores pressionando aí para a economia voltar aos trilhos, né? Porque a economia saiu dos trilhos. Agora, a tendência é de recuperação. Se a gente vê a história no passado, Alex, quando nós tivemos a gripe espanhola lá no começo, há um século atrás, demorou para a economia se recuperar, mas era outros tempos, né? Naquela época não tinha o home office, né? Não tinha o computador, não tinha a economia fluindo da noite para o dia. Então, agora é mais rápido. Como nós entramos numa crise muito rápida, aqui em dois meses e meio, nós saímos com dólar com alta aí quase de 50% no ano, não é duvidar que nos próximos dois meses o dólar cai a 30%, 20% e recupera esses patamares dos 5% ao redor disso. E aí não é nada bom para o produtor que espera faturar mais em reais para a soja, né? Porque se o dólar voltar a 5, a soja vai ter que estar na faixa dos $22 no porto aí para dar essa condição que está hoje, né? Em reais. E hoje o mercado do porto está na faixa de $18. Então, ele teria que evoluir 20% lá em Chicago.
Uma valorização aí de $4.
Isso é uma valorização muito grande. O produtor teria que estar vendo o Chicago quase a $10. Para ele dar uma condição parecida com que está hoje aí, se a gente pensar só na desvalorização do dólar frente ao real. Então, esse é um alerta para o produtor. Se ele está tendo lucros, é a hora de ir fazendo um pouco para não correr risco e vai fazendo médias, né? Então, e todas as comercializações que nós tivemos nesses últimos dois anos aí para o produtor, ele não teve prejuízos. Ele vendeu antecipado, ele entregou, mas cobriu os custos e sobrou lucros. O que ele vendeu agora também está vendendo com lucros, o que ele está vendendo do ano que vem também está dando lucros. Então, para o produtor brasileiro de soja não há problema. O problema hoje ainda é para o produtor do Paraguai, que ainda é totalmente dolarizado e nesses patamares ele não tem lucros, ele precisaria ter níveis melhores e provavelmente vai ter posições melhores à frente. Para o produtor da Argentina, em função do aumento das retenções, também não dá mais lucro na Argentina. E para o produtor americano, principalmente, que é o mais interessado, que tem que ter cotações maiores, porque hoje ainda não tem lucros com a soja nesses níveis de $8,5. Né?
Mas $10 tem potencial para isso? Ou hoje, com tudo que a gente tem de informação, está difícil, Lamir?
Eu acho que na condição que está hoje, com a condição da safra americana andando bem, é muito difícil.
É, né?
O único, única situação seria a China resolver, dizer, olha, em vez de eu comprar 95 milhões de toneladas, eu vou comprar 110 milhões esse ano para garantir uns estoques muito maiores, mas eu acredito que eles não vão fazer isso. Então,
ainda mais com essa perspectiva de oferta grande, né?
É, por enquanto, para eles é mais confortável comprar um pouco mais agora, que a cotação está barata e vai deixando evoluir um pouco as cotações, porque para os chineses comprar até 9, 9,5, aí para eles é vantajoso. Ele já não começa a ser vantajoso quando passa muito de 10 aí. Mas por enquanto, nas posições que está hoje, é vantajoso, eles vão comprando e vão administrando os negócios deles lá, né? Então, para nós, eu acho que o ambiente ainda não se abriu a janela ainda dos 10 dólares para os próximos meses. Não tem essa situação, a não ser que tenha uma seca muito grande no meio do ano, aí no meio de julho, nos Estados Unidos, na fase de enchimento e vagem, e formação de grãos aí da safra deles, calor extremo também no mês de julho, pegando as lavouras em começo de formação de vagem, flor. Por enquanto não tem nada disso previsto, então não há uma calamidade prevista que possa dar uma alavancada nas cotações aí em dólares, né?
Pois é.
Mas as posições são boas, o produtor para a safra está com uma situação confortável, acho que não há problema, o mundo precisa de alimentos, e é mais um ano positivo que vem pela frente, só que desde o começo que eu citei, o mercado talvez, as posições em reais, talvez as posições do ano que vem estejam nos melhores momentos agora. Em reais, né?
Muito bem. Vamos acompanhar esse mercado de perto. Vlamir Brandalize, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela análise aqui pra gente. Volte sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Um grande abraço. Um abraço a todos os produtores aí, o pessoal lá de Sorriso também. Já temos uma programação, talvez, no dia 15 Sorriso, lá em... Dia 15 Sorriso, não. Dia 15 de agosto, estamos definindo com o pessoal para fazer um evento lá em Sorriso.
Que esteja tudo normalizado, né, Vlamir?
Sim, sim, já sem corona, sem problema, tá, o produtor já indo para uma nova safra aí, tudo tranquilo.
Legal. Então fica aí o convite para o pessoal de Sorriso. Eu estava lá na semana passada, Vlamir.
É, por enquanto nós estamos programando aí com o pessoal, talvez 15 de agosto aí, se não tiver nenhum problema pela frente, participar de um evento lá e palestra aí com os produtores.
Legal. Muito bem. Um abraço para você, Vlamir, até a próxima.
Abraço, Alex. Abraço a todos.
Tá aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, conversando com a gente, analisando o mercado, criando cenários importantes aí para serem analisados e entendidos por você, produtor, principalmente nesse momento em que a gente já tem negociado aí 85% da safra brasileira, segundo a perspectiva aí do Vlamir Brandalize. E hoje a confirmação de que a gente continua evoluindo com as nossas exportações. Complexo soja já mandou para fora do país o complexo, contando grão, farelo e o óleo, o equivalente a 50 milhões de toneladas de soja. Isso representa mais de 40% aí da produção brasileira desse ano. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Julho, 8 dólares e 45 centos por bushel, ganhando 6,5 pontos. Agosto, 8,47, 7 de alta. Setembro, 8 dólares e 48, 7,25 de elevação. E o janeiro, 8 dólares e 55 centos por bushel, 7,75 pontos de elevação. Vamos aos números do milho, que também encerrou de forma positiva. Julho, 3,20, 3 dólares e 20, alta de 1,5. Setembro, 3,24, alta de 1,25. Dezembro, 3 dólares e 32 centos por bushel, alta de 0,75. E o março, 3,45, uma alta de 0,5 ponto. São os números do mercado do milho. Para o trigo, um dia negativo. Julho, 4,97, 3,25 de baixa. Setembro, 5 dólares por bushel, 3 de baixa. A mesma queda para dezembro, que fechou a 5 dólares e 9 centos por bushel. E o março, que fechou a 5 dólares e 18 centos por bushel, também recuando 3 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.